Não imaginei que fosse ter coragem de vir. Entra.
Dá licença.
Você mudou. Ela muda as pessoas. Senta. Talvez você queira um uísque ou vinho. Eu sei que você começou a beber. Mas eu não posso oferecer nada alcoólico. Quer um suco com água tônica?
Obrigado. Não precisa.
Pra fazer um brinde. Pela ocasião.
Tudo bem. Então, Rago...
Pode ficar à vontade. Você tá bem. Parece, pelo menos. E não perdeu a humildade depois que ficou famoso. A este reencontro, depois de 3 anos.
Sim, amados ouvintes, o tempo passou.
Beleza. Um suspiro de esperança. Quarto episódio. Sem a escuridão, como poderíamos apreender a natureza da luz?
Moça! Moço!
Ei, rapaz, tá me escutando? Abre espaço, ele precisa respirar.
Ele está babando. Acho que vai desmaiar.
Príncipe? Príncipe, você me ouve?
Você mora sozinho?
Desde que ela foi embora. Sinto falta até do cachorro.
Tá escuro aqui. Por que você não abre as cortinas?
Não gosto de ver o que tá acontecendo lá fora. Não quero falar com ninguém.
Desculpa. Talvez tenha sido um erro, Vi. Eu já vou.
Fica. Nós precisamos conversar.
Agô, eu não sou seu inimigo. Eu sempre gostei de você, agora mais que nunca.
Eu abro as cortinas, pra você ficar mais à vontade. Eu também gosto de você. Mas eu não consigo olhar nos seus olhos, príncipe.
Eu entendo.
Você é a prova do meu fracasso.
Você tá sendo muito duro.
Você veio aqui pisar em mim?
Não sem razão, vocês se perguntam. O que aconteceu para que chegássemos nesse ponto da história? Voltemos um pouco para entender o que aconteceu após o fatídico jantar de São João.
Você está feliz comigo?
Nunca ninguém fez o que você faz por mim.
Quero ouvir com todas as letras. Fala bem alto, para todos ouvirem. Silêncio, todo mundo! Ela tem uma declaração para fazer ao mundo! Repete comigo. Eu, Natália Filipa, declaro para quem quiser saber, sim, eu sou muito feliz com Rago, o homem da minha vida.
Você é uma criança.
Isso quer dizer você me ama?
Lamento te desiludir, criança, mas não existe entre o amor e a felicidade a menor relação.
Natália e Rago tornaram-se amantes.
E sim, eu te amo.
O dinheiro que Natália queimou na lareira de São João causou furor no meio empresarial e constrangeu publicamente o marido banqueiro da nossa corajosa heroína. O divórcio era inevitável. Mesmo assim, não foi sem percalços. Um período em que Natália ficou isolada de todos com quem convivera nos anos anteriores, inclusive sua amiga Lisa. A Agu, por sua vez, entendeu a situação e passou a cortejá-la com a insistência e o método dos obcecados, até que o coração da audaciosa dama deu sinais de ser conquistado. E é preciso que se diga, foram felizes. Pelo menos por alguns meses.
Você não vem? A banheira já está cheia.
Cheguei. Eu vou beber todo o seu corpo. Essas curvas são o que existe de mais perfeito no planeta. Macio.
Vai me machucar, sim. Eu entro primeiro. Você agora. Mas entra devagar.
Pronto. Prefere que eu comece beijando ou mordendo?
Não morde com força.
Já pensou em morrer? Tem medo de morrer? De repente?
Não. Digo, já pensei. Muitas vezes. Eu tenho medo de sentir dor quando morrer. Não da morte em si.
Se acontecer alguma coisa com você, eu morro em seguida. Não importa o que aconteça. Nós vamos proteger um ao outro. Escutou?
Assim você me machuca.
E Miguel? Bem, o príncipe também passou por reviravoltas. Ele não teve dificuldade para viver por alguns tempos com o maço de dinheiro que Natália lhe entregou. Mas, diferentemente dela, que passou a ser rejeitada por todos que a conheciam, o jovem foi ternamente acolhido.
Depois de um ano juntos, ela intercalava irritação com tédio, como se eu não fosse mais suficiente. Ela fingia bom humor e de repente gritava sem motivo. E se nós tivéssemos um filho? Hã? O que você acha? Um filho meu.
Podemos ter mais. 3. Você é um homem rico. Por que não 4?
Então vamos ter 7. E adotar 2.
Sim, 9 no total.
No dia seguinte, eu cheguei da reunião dos narcóticos anônimos. Sim, eu tava me tratando. Eu não ouvi latido, os armários vazios. Ela tinha ido embora, príncipe. E tenho certeza de que borrifou perfume no meu travesseiro antes de ir. Liguei, escrevi, enviei mensagens. Ela não tinha nenhuma amiga pra eu perguntar. Esperei um mês pra queimar o travesseiro. Tive uma recaída e fui internado.
Rústico de alma e amigável no trato, bêbado ou não, Rago não é mais senhor de si. Porque é um homem de ideias fixas. E vocês, ouvintes, já devem ter percebido que existe algo nas pessoas que se ocupam de uma única ideia de forma intensa e constante. Essa atitude, por mais distintas que sejam suas características, capacidades, condição social ou educação, aproximam os obcecados.
Algum tempo depois, soube que vocês estavam juntos.
Eu preciso explicar. Eu não sabia como lidar com as mudanças da minha vida. De uma hora para outra, eu estava morando num apartamento, tinha contas, compromissos que não me interessavam. Ela me procurou enquanto vocês ainda estavam juntos. Queria saber como eu estava. No começo, nós falávamos por mensagens. Depois nos encontramos e... Hago, ela é profundamente infeliz. Meu amor por ela é compaixão. Um dia ela chegou com uma mala, disse que tinha ido para ficar.
Eu quero fugir do mundo.
Nos beijávamos e conversávamos, trocávamos impressões, vontades, anseios. O mundo sou eu. É você. O mundo é esse que está entre nós. Não adianta. Você não tem como fugir do mundo. Mas tem que ir ao encontro dele, entende?
O que você sabe sobre fugir?
Pouco. Tenho sido sempre aquele que busca motivos para ficar, não para fugir. E já não busco mais esse motivo nos outros. O grafite é a minha maneira de fugir do mundo, no que ele tem de enganoso, porque quase tudo nos leva ao auto-engano. Do mundo, você não vai conseguir fugir, mas talvez das ilusões do mundo. E há momentos em que de repente o tempo para e acontece a eternidade. Como agora. Ela está buscando a felicidade, apesar da dor e da culpa. Você não percebe? Mas ela não deve buscar a felicidade, e sim uma razão para ser feliz. Passamos alguns meses juntos. Um dia cheguei em casa, ela tinha ido embora. Sem deixar nenhum rastro.
Ela veio direto pra cá. Dizendo que devíamos nos casar, ter nossos filhos. Ficou aqui 9 semanas e eu agradeci a cada dia, a cada hora com ela. Começamos a planejar o casamento. Não seria uma festa suntuosa, mas eu precisava provar que era real. Um dia acordei e ela não estava do meu lado. Não era real. Não havia mais latidos pela casa, barulho nenhum.
Eu não deveria estar aqui, mas você acalma o inferno que queima dentro de mim.
Você está aqui? De verdade?
Então ela te procurou?
Mas foi embora depois de algumas semanas.
Eu preciso de um remédio para parar de sentir isso.
Isso não é amor, Hago. Talvez... seja...
Não quero ouvir o seu sermão. Se a vida é química, isso que é a vida. Nada mais, nada menos. Vamos aceitar, príncipe. Se a vida é química, esses sentimentos refletem uma distorção de fluidos e deve ter como corrigi-los.
O que você tá falando?
Não é justo.
Você tá tentando se esquivar do que...
Não, você não entende um dependente químico. Eu passava 4 dias acordado, depois tomava 20 miligramas de anfetamina e pílulas pra eu continuar doído por mais 2 dias. Eu me trato, vou em reuniões, não bebo mais álcool, eu consegui. Um dia de cada vez. E entendi. Se as pessoas soubessem mais de química e de biologia, estariam menos dispostas a abusar de sua própria fisiologia. Eu tô limpo, mas tenho outra doença. Esse sentimento. Eu preciso anestesiar essa dor.
Você tá confuso, Hago.
A beleza dela me destruiu.
Existe também a beleza das coisas que só aparecem bem mais tarde, à luz de outra coisa. Sim, a beleza que nos tira de nós e nos leva ao encontro de algo maior.
Eu não sei do que você tá falando.
Eu quero dizer que o contrário da beleza não é o feio, Hago. O contrário da beleza é o nada. Esse nada... que nos envolve sem que a gente perceba. Que corrói os sentidos de estar aqui. Que está nessa crença, na química como salvação. Na compra do melhor carro como solução para angústia. Na viagem cara para preencher o vazio. A única forma de não derretermos diante desse nada é atravessá-lo até o fim, para percebermos que somos seres da precariedade, o que certamente vai nos levar ao desespero ou à percepção de que tudo que existe carrega em si a fragilidade do milagre. E essa é a beleza que nos salva, Rago. Não esse anestésico que você está procurando. A vida é mais que um processo de oxidação. E o esforço de conhecimento, de renúncias que temos que fazer, dos riscos que precisamos enfrentar. Sim, é dolorido. Você pode se dar ao luxo de não acreditar. Quando conforto e dinheiro não são mais uma questão, por que seguir adiante? Para alguém que não tem que correr atrás das necessidades como você, é mais fácil o mundo perder o seu sentido. Talvez se você sair um pouco de si, cuidar de alguém, de um animal, você pode sair do escuro, enxergar o que está acontecendo lá fora.
Eu ajudo os outros. Eu ajudei essa sua maldita associação de órfãos. Malditos órfãos que morram.
Não é disso que eu tô falando.
O que é que você veio fazer aqui? Sou eu quem precisa de ajuda. Se veio pedir doação, ó, pode ir embora. Chega! Sai daqui!
Continuem acompanhando nossa história. Voltaremos em instantes.
As empresas privadas podem ajudar a atenuar as desigualdades sociais de uma nação. Olá, eu sou Miguel, um artista de rua conhecido como Príncipe. Eu gostaria de falar sobre responsabilidade social com você. Grandes corporações contam com celebridades para dar um rosto alegre a problemas complexos. Se as marcas fazem parte da nossa identidade, podemos demandar uma abordagem responsável das empresas, não é? 75% dos anunciantes do nosso país usam marketing relacionado a causas. No entanto, em muitos casos, as doações não vão para onde os consumidores acham que vão. E o pior, surgiu o que os especialistas chamam de fadiga da compaixão. Isso é, quando todas as empresas têm o mesmo discurso, ele perde o apelo frente ao consumidor. Deixa eu contar um pouco da minha experiência. Eu sou um órfão da peste que conseguiu se reerguer. Mérito meu? Com certeza. Mas ninguém consegue sem um empurrãozinho. A minha vida tinha sido destruída pela última cepa do vírus. E eu contei com todo o apoio da Associação Órfãos da Peste. Um fundo comunitário reunindo doações de uma elite filantrópica consciente e de empresas com verdadeiro compromisso com o desenvolvimento social. Hoje, eu faço murais e grafites por toda a cidade, com patrocínio do governo e de multinacionais. Não dependo mais da associação. Eu sou um case de sucesso e sua empresa pode apoiar jovens promissores como eu. Entre no nosso site e veja quem já assumiu esse compromisso. Apoiar os jovens é cuidar do futuro do seu negócio. Associação Órfãos da Peste. A nossa causa é o seu futuro.
Já estamos de volta.
Desculpa. Eu não queria... A verdade é que eu não mereço ser feliz. Eu já machuquei muita gente. Me desculpa.
É o que ela diz. Desculpa. Eu não tô me sentindo bem. Eu não devia ter falado nada. São coisas que eu fico pensando sozinho.
Como pudemos ver, nosso jovem amigo, aquele rapaz desorientado, que não tinha onde dormir, mudou muito nos últimos tempos. De início, Miguel tornou-se símbolo da Associação Órfãos da Peste. Depois, garoto propaganda oficial. E então, uma espécie de relações públicas. Sua imagem foi multiplicada exponencialmente nas diversas plataformas, o que o fez ganhar milhares de seguidores e, logo em seguida, patrocinadores. O Príncipe era um sucesso necessário. Um bode expiatório às avessas. Ao invés do sacrifício do bode, uma coroação que injetava ânimo no momento de recuperação da esperança. Mas o jovem artista não sabia gerenciar a própria carreira digital. De modéstia excessivamente casta para o marketing pessoal necessário no mundo virtual, ele não entendeu o que significava ser um influencer. Viver não basta, meu caro príncipe. Tem que mostrar que vive feliz. E isso rouba sua alegria.
Acho melhor você ir. Você ainda pode se salvar. Eu não.
Eu só vim dizer que eu não tenho rancor. Não guarde ressentimento de mim nem dela. Eu preciso respirar. Eu vou pedir meu carro.
Príncipe, espera.
Eu preciso ir.
O príncipe espera com impaciência o carro que pediu. Espera o tempo parado. O tempo não existe. Súbito, sem saber o que está fazendo, ele atravessa a rua em direção a uma galeria de equipamentos eletrônicos, que chamou sua atenção pela sua luz laranja vindo do interior. Produtos chineses.
Esses são de última geração. Tecnologia de ponta. Quer dar uma olhada, senhor? Escute esse som.
Quer dar uma olhada nos nossos celulares? Baratinho, senhor.
As mãos do príncipe estão suando.
Senhor, estamos vendendo cavalos com amores empacotados. Última geração. Ágil, eficiente e sem dor.
Moço, me ajuda. Eu preciso de ajuda para abortar minhas obsessões. Uma ajuda, por favor.
E quando olha para baixo, ele tem um revólver nas mãos, senhores ouvintes. Um revólver nas mãos do príncipe. Ele aponta o revólver para a própria cabeça. Bum! Basta apertar o gatilho e tudo acaba.
Mas há quanto tempo ele tá assim?
Talia, eu te amo.
Príncipe, você tá me escutando? Eu não sou a Natália, eu sou a Gabi. Você não me reconhece? Ai, não adianta. Ele ainda tá delirando. Você não é um príncipe. Você é meu arcanjo.
Eu te amo, Natália. Fala que me ama.
Eu não mereço que você me ame. Eu não mereço que ninguém me ame.
Ele acordou. Enfermeira. Enfermeira. Príncipe, ó, tá tudo bem. Você teve um ataque. Ele acordou de novo. Tá me reconhecendo. Você tá internado, príncipe, mas já tá bem. Eu tô aqui.
Onde eu tô? O que aconteceu? Onde está Ragu? Quem é você? Seu sargento? É o senhor? Onde está a Gabi, seu sargento?
Simples, que sou eu. Mas eu não uso mais esse nome. Agora meu nome é Ivo. Por favor, me chame de senhor Ivo. Bem-vindo de volta.
Senhor Ivo?
Que bom que você acordou.
Beleza. Um suspiro de esperança. Direção e produção, Américo Córdula. Adaptação e roteiro, Ivan Andrade. Desenho de som, sonoplastia, direção musical, Edésio Aragão. Assistente de edição, Júlia Pérez e Raul Teixeira. Personagens, Miguel, Eduardo Silva. Ragu, Williams Mesacapa. Natália, Gabi e Menina, Pamela Machado. Narrador, sargento e apresentador, Tadeu de Pietro. Lisa, Cora, apresentadora, Lara Córdula. Propagandas, Américo Córdula. Vozes adicionais, Tadeu, Lara, Eduardo, Williams, Pamela, Américo. Música, Nervos de Aço. Composição, Lupicínio Rodrigues. Arranjo e violão, Edésio Aragão. Voz, Pamela Machado. Música tema, Esperançar. Composição, produção e arranjo, Marco Villani. Voz, Pamela Machado. Bateria e percussão, Cabé Pinheiro. Baixo, Eric Budney. Guitarras e violões, Webster Santos. Flautas e teclado, Tércio Guimarães. Mix e Master, Edu Garcia. Coro, Pamela Machado e Marco Villani. Gravação, Estúdio Raul Teixeira. Assessoria de imprensa, Adriana Monteiro, Ofício das Letras. Produção, Córdula Responsabilidade Cultural. Realização, Instituto Casa Comum. Apoio Cultural, Neca Setúbal. Agradecimentos, Silvana Bragato, Célio Turino, Neca Setúbal, Raul Teixeira.
É o chão que prepara o salto, a esperança é quem pula alto pra ver toda a cidade despertar.